Coberco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
A Aurora, agora é a Aurora Coop. E Coop é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coop é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, Nobre e Peperi. Aurora Coop.
Deputado defende privatização das estradas e incentivo às ferrovias em Santa Catarina. Senado aprova o Profert, projeto que prevê incentivos fiscais para a indústria de fertilizantes. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Com o fim da colheita das safras de verão, chegou a hora do produtor rural cuidar do solo. As culturas de inverno são opções rentáveis que melhoram o sistema de produção, protegendo e nutrindo o solo para as próximas safras. A Fecoagro Fertilizantes oferece adubações especiais para as culturas típicas de inverno, como o trigo, a aveia e a cevada. Na base, a recomendação é fertilizar o solo com um nobre, que possui alga marinha, litotânimo, alga mais, promovendo atividade microbiana e recuperando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E na cobertura, a recomendação é usar o Cooper Animais, fertilizante que promove a dupla proteção do nitrogênio, com liberação mais prolongada e melhor aproveitamento das plantas. Fecoagro Fertilizantes é a solução completa para todo o ciclo das culturas de inverno e garantia de muito mais rentabilidade durante todo o ano. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais para as culturas de inverno estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
Agronegócio hoje.
Alô, amigos, eu sou René Roberto. Hoje é quarta-feira, edição de 20 de março de 2024. E essas são as notícias. A Comissão de Agricultura aprovou o PL 699, que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes Profert. O programa concede uma série de benefícios tributários para incentivar a produção de fertilizantes no Brasil. Atualmente, o país depende das importações para suprir a demanda pelo produto. O projeto do senador Laércio Oliveira, do Sergipe, recebeu voto favorável da relatora, senadora Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, e foi aprovado em decisão terminativa. Isso significa que, se não houver recursos para que seja analisado em plenário, texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. De acordo com o senador, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de fertilizantes do mundo, mas importa mais de 80% do que consome. A pandemia de Covid-19 e a guerra da Ucrânia evidenciaram, segundo ele, problemas relacionados ao suprimento por meio de importação, dificuldades de logística, disparada do dólar, encarecimento do frete e mesmo a escassez dos produtos, o que prejudica o agronegócio nacional e o impede de alcançar o seu potencial. O PL 699 permite às empresas beneficiárias do Profert adquirir máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, além de materiais de construção para usar ou incorporar no projeto de infraestrutura de produção de fertilizantes, sem a cobrança do PIS/PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFIS, do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e do Imposto de Importação. Dependendo da forma como ocorrer essa aquisição, poderiam ser aplicados suspensão do pagamento do imposto, alíquota zero ou isenção. Para a relatora do Profert, o Brasil precisa implantar integralmente o Plano Nacional de Fertilizantes, PNF, com a meta de produção nacional factível, enfrentamento dos gargalos do setor, promoção de adaptação do marco regulatório e aperfeiçoamento de mecanismos tributários, entre outras medidas. Governo federal espera uma queda em torno de 20% no preço do arroz nas próximas semanas. Entre novembro e janeiro, o cálculo de alimentação e bebidas foi o que mais pesou no cálculo da inflação no bolso dos brasileiros. As questões climáticas, como as altas temperaturas e o maior volume de chuvas em diferentes regiões do país influenciaram a produção dos alimentos e, consequentemente, os preços. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, reforçou que foi um aumento sazonal. É uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Todas as evidências é que já baixou. Teve ainda uma diminuição de preço ao produtor e terá uma diminuição ainda maior de preços, disse ele. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governo espera que a baixa de preços seja repassada na mesma medida para os consumidores pelas empresas atacadistas que fazem a distribuição ao consumidor. No caso do arroz, isso deve acontecer na virada do mês de março para abril, à medida que haja reposição dos estoques a preços menores. O que esperamos é que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, disse ele. A gente espera então que o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita do arroz, esse preço ainda ceda um pouco mais, acrescentou Carlos Fávaro. Rede Cooper reafirma seu compromisso com a governança representada pelo G do ESG, abrangendo práticas de gestão, ética e transparência, ao promover mais uma edição do Conexão Cooper, disponibilizada no canal do YouTube da cooperativa. Esse encontro busca fortalecer os laços entre cooperados e a cooperativa, oferecendo uma experiência enriquecedora e acessível a toda a comunidade. O presidente executivo da Rede Cooper, Osnildo Massaleiro, destaca que desde a sua criação, o Conexão Cooper reflete a dedicação da cooperativa em compartilhar informações sobre a sua gestão, incluindo cooperados, colaboradores e a comunidade em geral. A apresentação do conteúdo conta com a participação do presidente do Conselho de Administração, Ercílio Schmidt, do presidente executivo, Osnildo Massaneiro, da diretora de Gente e Cultura, Fabiana Medeiros, e da cooperada Sabine da Silva Roncalho. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Aguardem!
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega, e para quem se entrega, é para quem planta, e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
O Itaipu Rural Show, maior evento de difusão tecnológica do agronegócio, vai estar em evidência por aqui.
Ninguém esperava que o Itaipu Rural chegava onde é que chegou.
Vamos dar voz ao produtor rural.
Temos orgulho de participar de uma exposição do tamanho da Itaipu Rural Show.
Aos parceiros comerciais.
Puxamos todos na mesma direção. Queremos fortalecer o agricultor.
E aos especialistas de campo.
Trazer com maior qualidade, com maior segurança, as informações para o produtor.
E esse movimento agrícola, que reuniu mais de 60 mil pessoas em Pinhalzinho, vai estar em evidência nesta sexta-feira, à 1 da tarde, durante o Destaque Cooperativista. Para ver a TV Coop é só acessar o site da Fecoagro, fecoagro.coop.br. Oferecimento Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas.
Agronegócio Hoje.
Ok, voltamos pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista com o comando da Fecoagro Florianópolis. E agora, atenção para a última notícia. Em entrevista ao podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o presidente da casa, deputado Mauro De Nadal, falou sobre assuntos de interesse dos catarinenses. Um dos destaques da sua fala foi com relação à situação das rodovias e as ferrovias do estado. Mauro De Nadal defendeu parcerias entre o setor público e privado para viabilizar a melhoria da infraestrutura e mobilidade em Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina defende a implantação de pedágio nas estradas catarinenses.
Olha, eu não vejo as coisas acontecerem se não forem desta forma. Ou seja, uma parceria do público com o privado. Somente pela mão do ente público, nós encontramos inúmeros percalços e uma morosidade, uma lentidão, algo que atrasa o desenvolvimento e faz com que o catarinense pague um preço muito alto por isso. Então, a minha fala foi nesse sentido, foi justamente para que o governo, e através de Santa Catarina também sensibilize aquilo que for de competência do governo federal, comece a pensar essas alternativas de fazer parcerias com o privado. A exemplo do estado vizinho do Paraná, onde foi passado para a iniciativa privada, todas as BRs e, em contrapartida, quem assumiu a BR assumiu também a rodovia estadual. dentro de um mesmo cenário, de uma mesma plataforma de pedágio. Santa Catarina tem que pensar modelos desta natureza, porque aí sim nós podemos sonhar com uma 470 melhor, né, uma BR-470, uma BR-282 melhor, uma rodovia BR-101 melhor, absorvendo, evidentemente, todas as SCs que estão ao entorno dessas rodovias importantes, mas além dessas nós temos a 116, que é uma rodovia federal, a 163, que também é uma federal, a 158, que também é uma rodovia federal. Então, eu entendo de que este modelo, se nós conseguirmos aplicar aqui em Santa Catarina, nós vamos poder dar ao catarinense mais segurança, desde que, evidentemente, todo o processo de pedágio passe por uma avaliação aqui no Parlamento Catarinense para que possamos encontrar um valor justo para a sociedade. Nós não podemos ter um pedágio sem controle algum, tem que ter um valor justo e o catarinense está disposto a fazer esta contribuição, desde que consiga ter uma rodovia de qualidade. E, da mesma forma, também olharmos para as nossas ferrovias. Em 2007, nós iniciamos uma ampla discussão em Santa Catarina falando de ferrovia. De 2007 até então, eu não vi, até agora, um metro de nova ferrovia em Santa Catarina. E olha quantos anos já se foram. Se nós não tivermos a parceria na iniciativa privada, daqui 30 anos nós estaremos discutindo o mesmo assunto, falando do mesmo tema, colocação de ferrovia em Santa Catarina. Então, nós temos que aproximar o empresariado que tem interesse em fazer esses investimentos para que, assim, a gente consiga enxergar uma luz lá no fim do túnel e poder dar esta oportunidade para Santa Catarina se desenvolver ainda mais. Hoje, nós não somos o primeiro economicamente do Brasil, porque nós temos esses gargalos.
Este foi o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. O Agronegócio Hoje, jornalismo rural da Fecoagro para o homem do campo e da cidade, fica por aqui e volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de rádio de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá!